aí, farinheiros, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao Papo Chibé, o podcast do Confarinha e de oliberal.com, que você ouve semanalmente no site e na sua plataforma de streaming de preferência. Siga nossas redes sociais para ficar sabendo sempre quando for rolar episódio novo, beleza? Siga lá, @confarinha e @oliberal. Eu me chamo Silvio Romero e eu quero apresentar aqui minha bancada maravilhosa. Aqui ao meu lado tem ela, Marcele Santana. Diga para mim qual é o seu Power Ranger favorito.
Rosa, óbvio.
Mas por que o rosa?
Porque eu amo rosa. Garotinha. A melhor, sim, bem menininha que sou.
Eu tenho também ela aqui, Jéssica Gina, fina de Lorubi. Estava tendo rolê para falar. Fala para mim qual é o teu Pokémon favorito.
Cara, meu Pokémon favorito é o Ratatá, porque é o único que apareceu no meu celular. Mas de resto é porque eu não entendo mesmo. Oi, galera.
Podia ser pelo menos um Pikachu.
Tenho um amigo Kevin Albuquerque. Diz pra mim, Kevin, qual é a melhor geração de Power Rangers que existiu?
Ah, sem dúvida, a geração do espaço, cara. A geração Power Rangers do... Estava assistindo hoje um compilado, sim, de toda a cronologia do Power Rangers. Por aqui, porque parece. Toda a cronologia do Power Rangers estava assistindo hoje.
Não,
antes de vir pra cá. Aí eu vi lá que o Power Rangers Turbo é que tem um plot twist muito foda.
Falar em plot.
É o único que tem história.
Falar em plot, vocês não viram o Pikachu ainda, não, né?
Não, mas eu quero
ver. Tem um plot maravilhoso, mas não vou entrar em detalhes. Mas é um plot muito spoiler. Top, de verdade. É um filme super filmão, filme, sabe aqueles filminhos assim, pai, sessão da tarde, zona, uma história zona. Só que é muito da hora o plot dele.
Na verdade, eu senti interesse de assistir só por causa do menino lá que fez de Get Down.
Sim, pode crer. Eu não tinha me tocado, sabia?
É, o menino do Get Down.
Eu não tinha me tocado, que era ele. Pode crer. Sim, e Kevin, qual é o tema de hoje que a gente vai falar hoje, mano?
Ah, hoje nós vamos falar de mentira.
Mentira. E hoje, mentira, de novo, o Renato não tá aqui pra
porque
falar
será,
sobre mentiras.
É a maior mentira da internet para ele.
Olha aí, o Renatinho. Pega
o Renato, caramba, velho.
Renatinho faltou logo hoje, né? Ele tem mais propriedade pra falar. Exato. O local de fala dele. Ele
deu
me
dia.
Vem.
Que nem pessoas irritantes. Não ele... tá o tamanho.
Verdade, né? Verdade, Renato. Tem alguma parada que ele não vem nos episódios que tem mais também com ele.
Eu acho que é vocês que estão avisando antes. Ele já fica preparado.
Não, ele sente. É o senso.
Não, acho que ele arranja a desculpa
pra perguntar da equipe, o que vai dizer?
É,
ele
tem esse costume, né? Então, passar a perna nos outros.
Tô sabendo, não, Renatinho, depois a gente conversa. Depois a gente conversa.
A gente tá de olho.
Mas sim, deixa eu perguntar uma parada pra vocês. Pergunte. Algum de vocês tem problema com mentira? Problema sério, assim?
Cara, eu não sei mentir. É um problema sério que eu tenho. Deve ser bom, né?
É bom.
Mas... Não acho que é bom.
Tu não acha que é bom?
Eu acho que é bom. Acho que todo mundo precisa mentir uma hora.
Gente, o Kevin, sério, meu Deus do céu, olhei.
Mentir faz parte da vida, pô. Se não mentir, não tá vivendo errado.
Tu é bom de mentira? Faz isso tão bem que tu nem sabe quando ele tá mentindo ou não, gente. Sério. De verdade, de verdade.
Eu queria muito saber mentir, às vezes.
E meu Deus do céu.
Eu não sei, dá de
ver
na minha
cara. Se ele me disser agora que a minha mãe não é minha mãe, eu acredito nele.
Um ator de verdade, né? E olha que eu sou atriz, então eu deveria ter a obrigação. Hein?
Ela fez só pra dizer que era atriz.
Mas eu acho que nesse caso aí da Marcele, vai dar credibilidade que o Kevin tem com ela. Entendeu? Vai dar do cara que tá te contando a mentira. Né? Se o cara te passa uma credibilidade.
Mas é geral, geral, entendeu?
É, tem que saber passar credibilidade.
Todas as pessoas,
agora a pessoa vai vir e ninguém vai acreditar. Eu posso até falar a verdade, mano. Pessoa,
tu vê que a gente conseguiu fazer o João Pedro acreditar ontem numa
situação. Mano, foi muito bom. Deixa eu contar.
A gente consegue fazer as pessoas acreditar.
Contar.
E ele poder ficou, de persuasão, às vezes, não é nem mentira, é o poder de persuasão.
Mim. Tu vê que ele toda hora vinha atrás de mim, perguntando o que, que tu
deixa
acha,
deixa eu contar
que tu
qual
acha.
O papo. Ontem a gente tava numa reunião lá no espaço que a gente ia fazer show, lá no Comédia Papa Chibé. E aí o André Filho, comediante, um amigo nosso e tal, também faz parte do show, ele comentou que ele tinha interesse de lançar um comediante candidato.
A vereador.
Aí, aí nessa hora o Kevin falou, já tem um menino lá, que eu ia falar o nome agora, já tem um menino lá já que foi candidato. Eu, não, mas não é o mesmo caso, porque a gente vai deixar claro que é zoeira. Vamos deixar claro? Não vamos deixar claro. A gente começou a discutir, aí chegou no João Pedro. É tu que vai ser o vereador nosso.
Meu Deus do céu.
Aí ele começou assim, não quero sair não sei o quê, não quero sair não, todo mundo antes. Começou a meter corda nele, né? Aí ele falou assim, não, mano, mas eu vou perder, o pouco que eu tenho eu vou perder contrato, vou perder show. Aí o André falou assim, mano, se tu não se eleger e se tu perder alguma coisa, tu vai ter um emprego selado na minha agência, com salário, com tudo certo. Aí ele balançou, viado. Aí ele balançou.
Ah, quem não, né?
Aí eu falei pra ele o seguinte. Aí eu falei pra ele o seguinte, mano, a gente vai documentar tudo. Vamos filmar tudo, porque no final a gente ia mostrar que era só uma zoeira.
Aí vai vender pra Liberal Play.
Aí o André falou... Não, o André não foi Liberal Play, o André falou outro nome.
Não, mas a gente vai vender pra Liberal Play.
O André falou daquela locadora vermelha lá, sabe? O André falou que a gente ia vender
aquela
pra locadora
de
vermelha.
E
aí ele... Mano, ele ficou na onda na hora, viado. Ele ficou na onda, ele se animou, ele bora. Aí toda hora ele... Quer ver aí?
E a gente perguntou pra ele, sabe quanto que ganha um vereador?
Não, sabe quanto que ganha um vereador? Ele falou... 3 mil.
Oh.
Aí a gente falou pra ele o valor, 12 mil, fora o valor dos assessores e tal.
Aí eu falei pra ele, já pensou ganhando 8 mil reais por mês já com assessoria? Fora que a gente vai desviar a pauta de graça que a gente vai conseguir teatro.
É, pô, a gente falou que a gente ia dar pauta, que ele ia conseguir ajudar os comediantes, ele ia ajudar os atores locais.
Rapidinho, ele mudou de ideia.
Mano, ele ficou ele já aceitou.
Ele tá pensando realmente fazer isso daí. Só que era brincadeira nossa. Pelo menos a minha parte era brincadeira.
Da minha também, era zoeira. Aí a gente falou que a gente ia botar no...
Eu também.
Ei, vocês são muito bonitos.
A gente falou que a gente ia fazer o comício com a Dona Sandra e com a Leona.
É, no começo ia ser o showmício, ia ser a Dona Sandra e a Leona cantando, assim, pra galera.
Ah, João Pedro.
Digo com eles, assim, sabe, cantando.
Gente, ele nem dormiu direito.
A gente falou que a gente ia botar ele num partido pequeno, pra não ter ligação com nada e tudo mais e tal.
Aí ele chegou, quantos votos precisa pra ganhar? Aí eu falei, ih, tá interessado. Ele perguntou quantos...
Não, ele ficou, ele foi embora interessado, mano. Foi. E isso foi uma mentira, ele, tipo, da minha parte também foi mentira.
Pra mim foi zoeira total, né?
O André não tá levando a
mas
sério.
Mas o André, acho que o André levou a sério. Porque o André trabalha com isso, né?
Verdade, verdade.
E o André é louco também, tem cada ideia de querer fazer as coisas também.
Pro cara.
Aí, tem emprego pra só que tá esperando a gente dar uma posição. Eu no começo fiquei calado e depois eu falei, não, vou comprar brincadeira. Aí eu comecei a botar pilha também junto com os caras lá.
Mas não é engraçado a gente mentir, contar toda uma história e depois falar que é mentira. Nossa, eu adoro fazer isso. Quando eu conheço uma pessoa, tinha uma foto do meu sobrinho no meu celular na casa. Quando eu conheci alguém aleatório, ela perguntou, você é teu filho? Aí eu falava, ah, é, eu contava toda uma história, eu fazia um mundo de que eu ia estudar.
Aí depois, não, brincadeira.
Não, e no final eu falava que era mentira. Eu falei, é mentira. Mas depois, assim, mas eu fazia toda a adoro fazer isso, adoro fazer.
Eu não
fazer
tenho
isso.
Essa criatividade toda, não.
Não, tem que ter jogo de cintura pra desenrolar toda uma história.
E pra segurar.
E pra um curto período de tempo, assim, tem que ser... Sabe, assim, tem que ter uma criatividade muito grande e um poder de persuasão também grande. Acho que a mentira tá no poder.
Então, assim, você pode dizer,
eu acabei de falar.
É porque ontem eu lembro o João ontem. Ei, o Silvio, olha o Silvio, tá rindo aí. Eu olhei sério pra ele, aí ele foi acreditando. Ele falou, olha o Silvio, tá rindo, tá achando graça aí. Aí eu falei, não, mano, é sério, pode fazer. Aí ele ficou olhando, foi até. Aí tô vendo o semblante dele, ele foi fechando o semblante dele, foi acreditando e. Até que ele acreditou totalmente, assim.
Tá a chapa dele já.
Tá até hoje.
A gente vai lançar.
Até agora.
Ah, tá até agora acreditando aí. Até agora... Mas nunca precisou mentir, Jéssica? Nunca precisou mentir? Que tu mentiu e tu lembra?
Rapaz, como eu tô te falando, eu evito mentir, entendeu?
Ah, mas tu já precisou mentir?
Precisar mentir, precisei, mas... Jéssica. Não me recordo agora. E você, Marcele?
Precisar, eu acho que eu nunca precisei, não. Aliás, eu morria de medo de mentir, porque o meu pai é investigador, né? Então, tipo, eu ficava muito neurada.
É, assim, então tu sempre foi aí traumatizada.
Então, eu sempre achei que, tipo, ele ia descobrir e tal, e aí eu evitava ao máximo, mas eu era tranquila também, eu acho que nunca precisei.
Teu pai era investigador na polícia?
Era, não, era investigador. Ele me fala, ele fala, Marcele, eu sou investigador, meu filho. Boletim,
meu
então, Deus, eu não dava nota pra ele. E aí eu
acho que ia me cagar de
ver. É, claro que era.
Sei lá,
tanto que eu escondi o namoro.
Uma luz em cima dele, um focal em cima do
Gina Lobrista não é essas coisas, e mesmo assim, até hoje.
É só pra me assustar, tanto que eu escondi o namoro dele de 2 anos, nunca descobri, falei...
É, então ele não está
investigação agora.
A polícia que a gente tem no nosso estado.
É a Marcele, é corregedoria. Polícia na polícia, Marcele aí,
ó.
É
a polícia que a gente tem no nosso estado. Vamos prestar atenção, a filha debaixo do nariz dele, namorando 2 anos, apanhando. E ele não viu isso daí.
Vocês conhecem alguém que é mentiroso?
E essa história de que a Marcele apanha que eu botei e todo mundo comprou?
Selado.
Sim.
Do capacete? Do capacete?
Que é o Kevin. Eu morro dizendo que não, mas o Kevin abre a boca, todo mundo acredita nele.
Que ele apanhava
que eu
apanhei
aquele dia que ele me contou.
E ele fala isso pra todo mundo, as pessoas ficam chocadas.
Você até no JLI uma vez, uma história interna de uma menina apanhando o capacete.
Filha de policial, é agredida no bairro da Pratinha.
Selado.
Não, é ali na Gentil, pô. Na Gentil? É, na Gentil. Ali na Gentil tem uma câmera lá que pegou ela.
Sim, Jéssica, eu tenho que falar isso.
Tá vendo como ele é muito bom?
Assim? Conhece alguém mentiroso assim? Tu ia falar alguma coisa?
Eu conheço,
Equezeiro, né, que fala.
Equezeiro,
potoqueiro
mas
mesmo.
Mas conta aí, conta uma história
muito,
aí.
Cara.
Potoqueiro.
Conta uma história que ele contou, esse maluco aí.
Cara, não, não pode falar o nome, né? Mas
não,
assim...
Não, não pode falar, se quiser falar, fala.
Não vou falar o nome.
É do nosso meio?
É do nosso meio, então conta, ele é muito bom de mentira.
Conta nos bastidores.
Mas assim, ele é tão bom que tu... Ele já mente tanto que tu...
Eu pensei nele, eu sabia aqui, também.
É que eu falei off. Eu tenho pra ela em off, ela conseguiu.
Você tem experiência, cara? Conta pra gente.
Não, não tive experiência, mas já me falaram muito que era mentiroso, sabe?
Nem
não,
eu
mas
que...
É o tipo
falou,
de mentiroso...
O que falou pra lá, eu não peguei quem é.
Ah, falaram muito que ele era mentiroso, já me contaram.
Ele é o tipo de mentiroso que a gente já vê que ele tá mentindo muito, então nem cola mais, sabe?
Não.
Mas na cabeça dele, ele tá arrasando.
É, e ele inventa tudo uma história, ele inventa tudo que não faz nem cabimento, sabe? Uhum. É porque eu tive uma experiência com
conta
ele, eu fiz uma gravação aí, numa parada aí, E ele contou uma história que não fazia nem sentido, assim, saca? Mas enfim, ele contou e a gente sabia que era mentira. Aí eu publiquei até a história no vídeo. Porque se eu disser o que for, vai entregar quem é. Eu não quero falar quem é também.
É, deixa quieto.
Mas ele é muito mentiroso mesmo.
Cara,
muito,
você tá ouvindo isso aí, cara?
Reunião,
um beijão.
Em reunião com empresas, ele mente pra caramba, sabe?
Sério?
Tipo, porque, tipo, mete o nome dos outros, que não tem nada a ver, pra queimar. Os outros também, sempre assim, gente, nada. Sabia que a Jéssica.
Tu vai contar,
gente,
isso, né?
O pessoal, a Jéssica nem fecha contrato, porque o pessoal vai tratar a Jéssica, nem quer mais a Jéssica, porque não, ele faz essas coisas assim.
Nem sabe da vida da Jéssica.
Não que ele tenha feito de ti. É o exemplo que eu tô dando, caramba. Mas já aconteceu de pessoas, rapaz, assim.
Vocês não viram a cara que a Jéssica fez agora aqui, mano? Que ela
onda,
viado.
É verdade isso daí. Acontece.
É complicado.
Gente que mente pra fazer o mal, né?
Sim.
Eu tenho um parceiro, eu tenho um amigãozão meu. Só que ele é um cara muito mentiroso, assim, muito mentiroso. Mentiroso, assim,
minha mãe é mentirosa.
Alarmantes, assim. Uhum. Vocês não conhecem, ele não mora aqui no Brasil, mas já se mudou daqui.
Ah, ok.
Não conhece,
mas... Quero chegar onde ele chegou, tá mentindo, assim.
Pra ele sair do Brasil, eu não acreditei, sabe? Ele chegou num ponto onde nada do que ele falou, mas eu acreditava. Ele ia embora lá pra onde ele foi, eu não botei fé até ver ele lá.
Mas pra onde ele foi?
Eu não vou falar, né, amigo?
Não.
Por quê?
Porque eu não vou falar, porque eu só tenho poucos amigos. Então, vão saber quem ele vai saber quem é dele que eu tô falando. Sim, esse meu amigo, cara, é muita onda, velho. Eu vou entrar em detalhe nas mentiras. Se ele assumir, se ele ver a cara, puxa, porque ele vai assumir que ele mentiu no bagulho.
Sim.
Mano, ele tinha umas histórias, saca só, ele tinha umas histórias. Porque é o seguinte, nós éramos lá de Abaeté e tal, pá. Aí ele veio morar pra Belém muito antes de mim. Quando eu cheguei aqui, eu soube que ele tinha toda uma história sobre a vida dele lá em Abaeté. Ele falava que os pais dele eram traficantes de drogas. E os pais dele tinham muita grana.
E ele deve ser daquelas pessoas que acreditam na própria mentira,
exato,
né?
Exato. E ele contava umas histórias, assim, cada vez maiores, assim. E ele contava que ele namorava uma menina lá em Abaeté. Você até sabe quem é. Quem namorava uma menina lá de Abaeté e tal, que é blogueirinha. E ele contava pra todo mundo que ele namorava essa menina. E, tipo, nunca foi verdade, tá ligado? E ele contou pra... Naquele tempo lá, não tinha Instagram nesse tempo, era no tempo do Orkut. Ele contou pra geral isso e todo mundo acreditou e era muito mentira. E ele contava, sabe, riquezas de detalhes, assim, coisas que...
É que ele pensava em tudo.
Sim. E, tipo, assim, eles era um negócio tão grande que a irmã mais nova dele... cobertava, falava que era a verdade tudo, que a mãe dele também dizia que era verdade as coisas, porque
caralho,
ele era
o problema é na família, né?
Eu acho que é por isso que eu tenho medo de mentir.
Mano, é horrível. Ele dizia que o pai dele era dono de posto de gasolina, não sei pra onde.
Meu Deus.
Ele falava, e aí teve uma vez que eu cheguei lá na casa dele, e o pai dele me chamou, e o pai dele começou a contar as tristezas dele pra mim, e o pai dele foi contando que eles estavam sem grana, e contou todos os detalhes pra mim, assim, todos os detalhes, assim, de coisas que... Esse meu amigo crescia de outra forma,
eu,
tá ligado?
Eu chego a admirar pessoas que metem assim nessa proporção, porque elas têm uma memória muito boa, né? Que eu tenho medo de mentir, porque eu esqueço da própria mentira.
Uhum.
E se alguém me perguntar de
início,
novo?
Né?
Jéssica, como é que fica? Microfone.
Eu não tô falando.
Não, quando tu virar aqui, assim, tu vira o microfone junto.
Ah, tá.
Aí aqui assim, ó.
Desculpa aí, galera.
Não, relaxa, todo mundo tá acostumado
tudo
já.
Tudo bem. Galera, já tem ouvido o outro, já tô zoando. Aí, pois é, mano, ele era desse jeito, sabe? E aí ele contava umas paradas, assim, aleatórias. Ele postava foto no Instagram dele de um carro e falava que era dele. Ele comentava, assim, na foto, presente, não sei de quem,
de
não sei
Deus.
De quem
Deus.
Mim.
Deus que me deu.
Ele postava foto, assim, com um ramo de flores e falava que... Ele postava assim, não sei quem deixou na minha porta, mas muito obrigado.
Tá brincando,
hein? É. Lembrei.
Desse jeito.
Tem um amigo meu... Nossa senhora, desse lembrei jeito. De um potoqueiro que é uma parada desse jeito. Mano, ou a pessoa... Oh, não, ele não vai escutar esse podcast nunca aqui, que ele me odeia. Mas sabe o que aconteceu? Eu não vou falar o nome.
Teu amigo te odeia.
Não, porque a gente brigou durante um projeto que a gente teve aí junto pela questão de pelo excesso de mentira dele, entendeu?
Meu Deus!
Então, tipo assim, ele tem uma casa. Uhum. Aí ele mora numa casa que é ok. Aí tem uma casa do lado que é maior do que a casa dele, que é muito bonita e tal. Aí quando a gente ia deixar ele chegava assim mesmo, gente, pode deixar aqui. Aí deixava e tal. Aí quando ele ia entrar na casa, ele falava, eu vou ter que entrar nessa daqui, porque essa daqui tá em reforma, tá? E não tá pra eu entrar nessa casa, vou entrar na casa aqui pra disfarçar pro ladrão. Ele inventava umas paradas assim. Aí depois ele chegava atrasado na reunião, ele, gente, você nem sabe o que aconteceu. Teve, de madrugada, invadiram a minha casa, eu fui olhar no circuito interno de segurança, o ladrão correndo pelo telhado. Ele contava umas histórias desse estilo, assim, saca? Então, tipo assim, aí, quando era de noite, ele ia comer, ele pegava uma foto do Google, um hot dog, assim, pá, hot dog, aí postava a foto. E hoje, à noite, com um hot dog americano, muito bom, com bandeirinha e tal, e o Jeff e eu, a gente zoava muito. A gente, porra, moleque, nem põe imagem meramente ilustrativa, saca? O que ia ser menos feio o bagulho.
É a marca d'água da foto.
Custava botar a imagem meramente ilustrativa, que a gente ia aceitar o bagulho, foda, saca? Pra gente saber que ele tá comendo um hambúrguer e tal. E ele falava, assim, ele teve essa história, eu lembrei o que tu falou dessa história das flores. que ele falou uma vez que tinha um primo dele, que ele é homossexual, tinha um primo dele que era muito afim dele. Aí ele acordou, assim, quando eu acordei, aí tava meu primo com umas flores, assim, querendo namorar comigo. Eu falei pra ele, a gente não pode, nós somos primos. E ele não aceita até hoje. Aí ele teve que se mudar, ele não mora mais aqui em Belém, ele teve que se mudar porque ele não aceita que eu não quero ele e tal. E tipo assim, e a
o primo
gente
dele teve que ir embora de Belém.
Foi pra, porque não queria aceitar.
A autoestima que eu queria pra minha vida
é
essa.
A relação, assim, saca? E, cara, eu lembrei agora desse brother aí, ele é muito mentiroso.
Eu tinha um parceiro. Eu tinha um parceiro também que era mais ou menos assim o esquema dele. Ele contava uma história sobre a vida dele também, só que ele morava numa casa muito humilde, né, Baitetuba. Aí sempre que alguém, por exemplo, um de vocês aqui, vou te deixar na tua casa hoje, vou te dar carona, vou te acompanhar. No caminho pra casa dele, ele te contava a mesma história, de que, na verdade, aquela casa era só uma casa emprestada, que a família dele morava numa outra casa em outra cidade, que ele tinha... Mas ele contava a história pra todo mundo, assim. E aí eu contava, porque eu tenho uma situação minha com ele, que a gente brigou e tal, pai, eu peguei corda, aí eu contei pra geral essa parada. Aí eu falei, vocês querem ver? Vão um de cada vez com ele, que ele vai contar a mesma história pra vocês. Aí aconteceu exatamente, assim, ele contou pra todo mundo a mesma história.
Eu acho que esse caso dele era mais de vergonha, né? Porque, tipo, tem
era
gente
vergonha,
que mente, tipo,
era vergonha.
É hobby mentir.
Era vergonha,
tão natural,
mas
a pessoa já mente tão...
Se diverte.
Mas é complicado.
Eu tento não julgar, assim, me colocar no lugar das pessoas. Eu tento fazer isso, assim. Para as pessoas que me mentem por não ter alguma coisa, por vergonha. Mas é escroto isso,
sim,
cara.
Como é que fala
ser,
até
claro.
Um nome para isso? Eu esqueci, cara.
É soberbo.
Não,
falsa soberba.
Não, mas assim, tipo...
É
ela
Rochelle,
ela tem
é a falsa soberba.
É. Ela tem ele tem uma parada, como é que é? Inferioridade social, uma parada assim que tem. Eu estudei psicologia um dia. Então, tipo, tem uma parada assim, saca? Por isso que eles mentem pra se porque eles querem
um
sentir aceito dentro de um determinado núcleo e tudo mais, que não tem necessidade, pelo menos pra gente aqui. Mas assim, pra muitas pessoas até tem. Tipo assim, não vou aceitar ele porque ele mora numa casa ruim, porque ele mora num lugar ruim, porque ele não veste uma roupa bacana.
Sim.
E as pessoas acabam se propondo a mentir, a gastar mais do que tem,
pra
a fazer as
aceito,
coisas,
né,
pra ser aceito em determinado ciclo, né, determinado grupo.
É,
isso é
escroto.
Pra ti é uma merda, pra mim é uma merda. Sim. Tipo assim, eu caguei se a pessoa vai me aceitar ou não.
Mentira, né?
Foda-se, pau no cu dela. Entendeu? Tipo assim, eu vou andar de chinelo, porque eu gosto de andar de chinelo, gosto de bermuda, não saio bem vestido. Caguei total, assim, pros outros. Mas a gente não, que quer ser aceito de qualquer jeito pra um determinado grupo social e por isso a gente faz essas coisas, assim.
É. Deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Vocês já criaram uma mentira que virou verdade alguma vez?
Nossa.
Como assim? Como
virou,
assim?
Foi uma mentira muito contada, ela virou uma verdade.
Foi dividido.
Vocês já criaram uma mentira
Michael
todo mundo foi contando e virou verdade? Se aconteceu isso com você, alguma coisa,
cara,
assim?
Cara, não sei. Michael falou isso pra mim uma vez numa música.
Falou o quê?
Que uma mentira contada muitas vezes, ela se torna uma verdade.
Ah, é? Não conhecia a voz do Michael.
Tem Billy Diz também.
Uma vez eu contei
Billy
na escola...
Ele canta aquele...
Lá no São Francisco, onde eu estudava lá em Baité, eu contei que tinha um sapo na caixa d'água. Tinha um sapo morto na caixa d'água, que era a água que dava do bebedouro. E aí ninguém tomou água, tá ligado? E aí a galera eu estava de manhã, a galera da noite já tava montando essa história, a galera da tarde já tava, tipo, todo
meu
mundo contando essa história no colégio. E era
que
te inventaram essa história, sabe?
Ti.
Eu fiquei tão orgulhoso.
Sapo?
Não, era mentira minha. Eu fiquei tão feliz, tão orgulhoso, moleque. Foi preciso ir lá em cima, tirar foto. Antes isso, né? Não era igual hoje. Tava de quando imprimir a foto, revelar a foto, colocar lá no painel, assim, na entrada da escola.
Pra dizer que não tinha nada.
Pra dizer que não tinha sapo, era mentira. E era uma mentira que eu tinha inventado. Eu fiquei tão feliz, cara. Me senti tão orgulhoso dessa mentira aí.
Eu acho que eu nunca.
Mas descobriram que era que faz a mentira?
Não.
Nem pra
chegou
descobrir,
até mim.
Listeado de
chegou até mim, que foi, não chegou a mim que fui eu que menti. Foi isso, uma vez eu contei lá que o Kid Bengala tinha morrido. Eu contei pra uma galera lá, pros amigos meus. E virou uma verdade por eles também, isso aí. Tipo, é mentira, tá ligado? Só que faz muito tempo já isso. Kid Bengala é um ator pornô.
A
pra
gente
não,
sabe.
Pra quem tá ouvindo e não manja.
Eu não sabia, eu tô sabendo agora.
O quê? Kid Bengala
que, é, pornô? Eu pensava que ele era canto. Ah, Kid Abelha.
E mentir pra mãe é pecado, mentir pra mãe?
Não, é necessário.
Você mente muito pra tua mãe, amigo?
Não, não minto. Mas eu acho que pra muita gente isso é necessário, mentir pra mãe. Mas como ela mente pra gente?
Tu precisou mentir
pra mãe? Não, eu nunca precisei mentir pra mamãe. Eu sempre contei a verdade, porque era mais fácil ela saber de mim a verdade do que dos outros. Então,
é o que eu penso também.
Eu chegava e contava logo isso, pra ela, senhora. Assim, fiz merda na escola, me pega. Mas a minha vantagem na escola é que eu fui pra diretoria quando menor. Acho que uma vez só, porque eu bati num colega meu que tava chamando meu outro amigo de viado e fazendo bullying. Eu
defensor
das
minorias.
Na época, amigo da vizinhança, né? Homem-Aranha. Aí eu bati no moleque. Aí só me pegaram a parte que eu batia no moleque.
Não pegaram o contexto.
Lá no
quê?
Globel. Aí eu fui...
Fui suspenso.
Fui suspenso. Na raiva que
bravo,
subiu a raiva.
Viado.
Aí fui suspenso. Ai. por 3 dias. Só que eu cumpri 1 dia de suspensão. Aí meu advogado entrou com uma
música.
Aí,
foi,
tipo, os outros foi semi-aberto. Aí eu assistia na sala, assim, lá fora da sala. Não, é porque a chefe de turma foi lá e contou o que aconteceu. A história, ela me salvou, ela foi minha advogada. Mas, e o resto era todo jogando bola. Nossa, no Magalhães eu tava com um caderno atrás, assim, já, que a gente fazia anotação. Eu ia pra escola pra jogar bola no terceiro ano. Aí eu já ligava, mãe, o diretor acabou de me pegar aqui. Na hora o diretor me pegava. Ah, tá jogando bola. Falei, mãe, o diretor tá me pegando aqui, tá, beleza. Mamãe trabalhava atrás do Magalhães na UEPA, só atravessava, me liberava e eu voltava pra sala. Porque eu tava passado mesmo, que eu era inteligente no terceiro ano.
Nerd.
Vocês já precisaram ligar pra escola pra pedir pra liberar alguma amiga de vocês, algum amigo de vocês?
Não.
E tiveram
sim,
que mentir,
sim,
já falando fiz que era
isso,
mãe.
Fiz do que a mãe, já fiz muito. Mas a história aí? De escola, uma vez, eu lembro, eu era tão neurada com esse negócio de mentir. Porque eu era bolsista, né, no colégio que eu estudava. Olha. E aí, uma vez, eu sempre fui do fundão. E aí tinha uma galerinha conversando lá, eu tava no meio também. E aí nesse dia o professor se estressou com todo mundo e mandou nós quatro sairmos da sala. Aí levou a gente na diretoria e tal, e tava só a coordenadora lá. Aí ele explicou a situação, ela conversou, disse que não era mais pra gente fazer isso. E aí beleza, volta pra sala. Quando a gente tava saindo, tava vindo o diretor mesmo do colégio. E aí ele falou, o que aconteceu? Aí o professor explicou pra ele, ele falou assim, olha... Essa turma tá demais, a gente já sabe o que a gente vai fazer. Já que eles não mudam, a gente vai mexer no bolso dos pais, que assim, eles... Se aquieta, falou, corta a bolsa de todos eles, mano. A gente vai ligar pros pais de vocês e cortar a bolsa de todo mundo. Eu fiquei desesperada, eu liguei na hora pro papai, comecei a chorar, pai, eu vou perder a minha bolsa.
Foi isso.
Por que tu fez? Eu falei, pai, eu só tava conversando, vou cortar a minha bolsa e tal.
Pai, eu só puxei o muro.
E aí foi só medo, porque eles nem ligaram, nunca aconteceu. Tipo, foi só pressão mesmo pra gente parar. E aí eu me entreguei e não aconteceu nada.
Quando eu fugi da escola a primeira vez, aconteceu assim mesmo. Fugi com uma galera, eu com 5. Aí a professora, a diretora ameaçou, tem que vir os pais amanhã, senão vão ser todo mundo expulso, blá blá blá. Eu fui o que não levei minha mãe, sabendo que eu ia ser expulso. E não aconteceu nada comigo também.
Toda vez.
Meus amigos todos levaram suas mães.
Vocês falsificavam a assinatura da mãe?
Sempre, né?
Tu já
nunca.
Fez isso, amigo?
Eu já fiz isso.
Olha aí,
eu
como
nunca fiz.
Mas sim, tu queria contar, tu queria falar alguma coisa?
Não, é porque a história é grande, que eu lembrei que tinha uma amiga que ela criou um fake no Orkut.
Eu tenho uma dela.
Entendeu?
Então,
tipo assim, ela fez um
fake. Todo mundo vai descobrir que era eu.
Ela fez um fake no Orkut. Só que, tipo assim, ela levou pra uma proporção desgraçada. Do tipo assim, Kevin, eu ganhava R$2 por dia. Eu ganhava R$2.
Na época não era lanche, né?
Eu ganhava R$2. No Globel já tinha meu lanche. Ela me dava R$2 pra eu.
O Kevin vai lá, primeiro salário da vida dele foi R$2 por dia.
Fazendo meu esquema de pirâmide.
Pra ser potoqueiro.
Aí, tipo assim... Eu... O que aconteceu? Ela criou um fake. Pegou uma foto aleatória de uma pessoa assim, pá, jogou, pá. Ela chegou comigo. Vamos criar um fake na minha casa, era um cyber. Ela chegou comigo. Vamos criar um fake? Eu falei, vamos zoar de um montão. Só que a intenção era zoar com a galera da rua. Só que, tipo assim, ela tava com a intenção de uma outra coisa, porque essa minha amiga, provavelmente ela é sapatão. E ela, só que ela não aceita, né? Porque ela é evangélica. Então, assim... O que aconteceu?
Foda.
Ela...
Vivendo uma mentira.
Exatamente. Então, tipo assim, ela viveu toda essa mentira, ela criou esse fake com a intenção de uma colega dela só, né? Que eu esqueci o nome da menina, também não ia citar. Mas ela queria ficar com uma menina lá, mesmo que fosse virtualmente. E ela criou esse fake. Aí ela pegou a foto de um aleatório de um menino, louro, postou. Pá, tá aqui o nome dele, era Pierre. Pierre, pá. Beleza. Aí um dia eu estou lá em casa, não sabe, quando eu entro no computador, porque eu fico tomando conta, aí tinha uma televisão que a gente ficava vendo tudo. De repente eu vejo o fake dela lá, assim, andando na televisão. Aí eu fico, puta que pariu. Aí eu cheguei, chamei ela, Lani, vem aqui. Ela falei, mano, o teu fake é um piloto de Fórmula 1. Que é novo, que tá entrando agora na Fórmula 1. Ele é a maior promessa, é o Sebastian Vettel. Que hoje é campeão de caralho.
Beleza.
Aí eu falei, mano, teu fake tá... Ela, como assim? Eu falei, ela trocou o fake e a menina não percebeu.
A pessoa, mãe da menina vendo a foto, olha, mãe, fica com esse cara aqui, minha filha, o Sebastian Vettel, só tá com ele, minha filha.
Ele teve do Orkut, tinha muito isso.
Não, uau. Aí tipo assim, ela trocou a foto e a menina não percebeu. Aí o que ela fazia? Ela conversava com a menina direto, por coisa, ela comprou um celular com chip só pra conversar com a menina durante o telefone. E toda vez a menina conversava. Aí ela botava. Ela botava balão. Ela enchia o balão, deixava o balão pichito, assim, botava aqui na bochecha, aqui assim, ó, pá. E ficava falando de madrugada na laje, assim, com. Oi, amor, tudo bom?
Gente, bem catfish, né?
É, aí chegou um dia desse, ela chegou comigo e falou assim: ei, me salva, falou, o que foi? Ela falou: a fulana tá descobrindo quem é. Que tá desconfiando que é fake. Aí eu falei, ih? Aí depois ela falou, ih, tu tem que me salvar. Eu falei, como?
Aí que
ela
entrou,
falou,
aí que entrou
o empreendedorismo. Ela falou, eu vou lá pra casa dela e de lá eu vou ligar pra ti. E tu vai fingir que é ele. Aí eu falei, beleza, mas tu vai no orelhão tal que eu vou ligar pra ele, pra aquele orelhão lá. Aí eu, beleza, fiquei no orelhão esperando o telefone, o orelhão
meu
tocar.
Deus do céu,
aí o orelhão pique. Tocou, o orelhão tocou, aí eu peguei e conversei a Elaine. Oi, Pierre, eu falei, oi. Tudo bom? Eu não lembro. Eu era moleque. Aí, tudo bom, eu, tudo bom. Tudo bom. Ela é bem mais velha que eu. Tudo bom e tal, né? Aí eu falo aqui com ela e tal. Ela falou, tudo bom? Ela começou a conversar comigo, eu comecei a conversar com ela e tal, não sabia de história nenhuma. Sei lá, se ela fosse reviver alguma coisa de conversas antigas, não ia saber. Aí depois ela falou, é verdade que tu fala inglês? Eu falei, yes. Ela
falou,
yes. Eu falei, yes.
Yes, I do.
Yes, I do. Aí depois, ela fala alguma coisa em inglês aí, eu falei, no, I don't.
Tinha quantos anos?
Eu não lembro, acho que eu tinha uns 14.
Caralho, meu Deus.
Acho que eu tinha uns 14.
E a menina tinha isso aí também?
Não, a menina era mais velha do que eu, pô. Ela devia ter uns 19.
Nossa, uau. Mano.
Aí,
ela confiava no menino de 14.
Então, tipo assim, e eu falando aqui assim, saca, tipo e tal. Aí ela cheguei, ela depois terminou, chegou lá, toma R$2 amanhã de novo. Eu falei, mais R$2. Aí, eu, mano, sei que eu peguei grana
assim. Foi assim que tu iniciou a vida da mentira.
Eu comecei a fazer, assim, meu lanche no, na escola garantido já. Só com esse negócio desse fake aí. Eu não sei de onde ela tirava dinheiro também.
Aquele serviço de sexo pelo telefone. Que é Vinho que começou esse serviço aqui mesmo. Sim, tu ia falar, Jéssica Gino, o que tu ia falar aí do...
Conta tu primeiro, tu tava tão empolgado.
Não, é dos fake também, pô. Mas dos fake a galera fazia bastante e tudo mais e tal. Teve uma situação que, assim, é uma parada que eu percebi. Aí eu joguei pra um brother lá da guria e ele confirmou pra mim. Só que ficou muito na cara. Tipo assim, eu terminei com a minha ex, né, e tal, pá. Aí passou um tempo, mandou um convite pra mim no Facebook, uma menina lá. Aí eu não aceitei. Porque, enfim, sempre desde o Orkut, que eu não conheço, eu não aceitava.
Uhum.
Desde o Orkut isso. E aí, só que essa menina começou a adicionar um monte de amigo meu, mas amigo meu aleatório. Tipo, ela adicionava gente que era da minha rua, adicionava gente que não fazia sentido, sabe? Uhum. Adicionava gente que eu conhecia de grupo do MSN, de outros estados. Gente aleatória. E postava algumas coisas, assim, pra ficar. E aí, uns três amigos meus, ao mesmo tempo, vieram e falaram, ei, mano, aquela menina lá tá afim de ti e tal. Eu falei, que menina essa aqui? Aí eu saquei. Nesse ponto, eu saquei que era a minha ex fazendo uma situação dessa. Ah. Aí eu joguei lá na mensagem, mandei, olha, não sei o quê, pá, que eu descobri já, não sei o quê. Aí você mandou,
menina, caiu, tu
tá
caralho.
Doido? Não sei o quê, tu tá doido? Aí só que excluiu tudo, não postou mais nada. Aí depois, eu comentei com um amigo dela e ele me confirmou essa parada aí. Só que muito depois, ele me confirmou muito depois.
Meio psicopata, né?
Sim. E aí eu tinha uma amiga que ela fazia uns dois ou três fakes. Que ela vivia a mesma vida dos caras, mano. Ela vivia aquela vida, viado.
Até hoje tem gente que vive...
Sim,
hoje...
é o Catfish. Tu assiste Catfish? Já viram?
Não, assim, não. Já ouvi falar muito, mas não assisti.
Fala pra gente aí, Marcelo, do que se trata o Catfish.
O Catfish são esses relacionamentos que as pessoas têm, né? Via internet, relacionamento à distância. E aí elas criam um perfil fake pra adicionar as pessoas que elas querem. Às vezes as pessoas são casadas, né?
É do que se trata o programa, o Catfish. O programa Catfish.
É isso que eu falei.
É isso?
É, não é não?
Não, o Catfish é pra unir essas pessoas.
Ah, sim, mas daí as pessoas delas vão descobrir, tipo, o programa ele vai lá pra mostrar as pessoas por trás desses perfis, entendeu? Às vezes dá certo, às vezes não.
O Catfish é um documentário que o cara fez.
Sim, hoje tá internet.
É um documentário que o cara fez, que ele lá nos Estados Unidos, né, ele conversava com uma mulher que morava no outro estado, pá. E aí ele foi conhecê-la, e aí o irmão dele documentou tudo, e esse documentário ficou muito famoso, e aí a Netflix criou o programa. Que é pra unir as pessoas, não. Assim. A MTV descobriu, MTV criou o programa. E aí criou também o Catfish Brasil. E tem até um episódio que uma menina de Belém e tal, que eles vêm de lá de São Paulo pra conhecer a menina em Belém. Tem até um episódio assim no Catfish Brasil. Só que o problema é que ficou, bem depois, ficou provado que o Catfish, o documentário, era fake. Só que bem depois.
Sério?
Aí ficou, sabe...
O pessoal não levou mais a sério.
Não, podia até ser que fosse verdade algumas histórias. Só que fica
mas
meio...
Da maioria...
É, fica meio que... É igual aquele teste de fidelidade lá do João Leve.
Mas sim.
Que a gente acreditava, até a gente ouvir alguém falar que era mentira, a gente fica, porra, é mentira, será que é verdade?
Uma farsa.
Bem frustrante. Mas esse que é o lance do Catfish. Você já viu? Você já viu o Catfish?
Não.
Assista, bem da hora, né? Que
sim,
às vezes
sim.
A pessoa tá lá conversando e cria toda uma história e chega lá, é um cara, né?
Uma pessoa que.
Chega lá,
tipo,
uma mina.
A pessoa se decepciona,
uma
chora,
vez eu vi
né? Que esperava.
Aquele no Cauê Moura. É, naquele Giro de Quinta. Não sei se você já viu o Giro de Quinta do Cauê Moura. No YouTube ele faz notícias bizarras, assim, a história dele. Aí ele contou uma história bem Catfish, que era o seguinte: era uma mina que ela conversava com o cara e tal, pá. E aí ela já tava conversando há muito tempo e ela queria muito transar com ele, começou a cobrar pouco, né, que a gente vai transar, não sei o quê. E o cara enrolava ela lá na conversa. Uhum. Aí teve um dia que ele falou assim, beleza, a gente vai transar, você vai lá pro hotel tal, você me espera lá, já que a Luísa, porque eu tenho muita vergonha de mim, não sei o quê, pá, me espere lá que a gente vai transar, beleza. A Luísa apagara, tudo certo. Aí aconteceu, o país transado foi maravilhoso, depois agradeceram uma segunda vez, uma terceira, uma quarta vez, a mina ligou a luz. Quando ela ligou, era uma outra mina com um cintaralho, tá ligado?
Quê?
Caralho! E tipo, já na quarta, quinta vez já. Desse jeito, moleque.
E eu não senti o porra do peito?
Mano, não sei. Não sei, não sei.
Mano, como assim?
É, viado, o negócio é tenso.
Mano, era o breu, né?
Tá? Não, pelo amor de Deus.
Os quartos de motel, esses quartos de motel aí. E aí, Kevin, vamos finalizar? Vamos encerrar?
Eu tô chocada.
O episódio?
É só nesse nível as histórias, assim.
Dangerous.
Lá.
Vai rolar um espia aqui hoje? Ou não?
Vai, vocês têm espia aqui? Alguém tem espia aqui pra dar? Quem
então,
tem?
Vai lá então, Jéssica Gino, diz pra gente qual é a sua sugestão pro espia aqui de hoje.
Ah, o meu espia aqui de hoje eu quero indicar pra vocês, quero que vocês ouçam e assistam o novo álbum do Thiago York. Principalmente a primeira faixa que fala sobre uma mentira, né? Que tá todo mundo vivendo uma mentira na internet. O nome da música é Desconstrução. É muito lindo o clipe. É, prestem bastante atenção. E assistam e ouçam a música. É linda.
Lindo, lindo, lindo. Bonitinho, bonitinho.
Parabéns.
E aí, Kevin, tem alguma coisa aí
pra eu quero indicar as pessoas que eu também quero ver, né? Detetive Pokémon.
Pikachu,
tipo Pikachu.
Pikachu,
tipo Pikachu. Hoje eu andei no shopping, tinha uma criancinha assim com o Pikachu e uma lupa andando no shopping.
Vixe, o primeiro filme de game que presta, Detetive Pikachu, na moral, vai por mim.
Prefiro de game?
Primeiro filme de game que presta.
Pokémon era um game? Virou um
Pokémon
desenho?
Era um game.
Mentira!
Pokémon era um game e Detetive Pikachu era um outro
não,
jogo.
Não, Detetive Pikachu sei que é um jogo.
É um jogo, mas Pokémon era um jogo.
Aquele que virou desenho.
Que virou carta. E depois virou desenho.
Mentira, Kevin.
Sim. E virou tudo isso aí.
E o Kevin tá pálido.
É, mas é verdade. Primeiro filme de game que presta.
Resident Evil, tu não gosta?
O Silvio já assistiu. Tu gosta de... Aparece o Squirrel?
Aparece todo mundo, amigo.
Ah, então vou chorar muito.
Aparece todo mundo. E, gente, de verdade. É, pra galera, eu vou também indicar o Detetive Pikachu. Pra quem quer assistir, pra quem tem oportunidade, vai ver que é maravilhoso. Sabe aquele lance? Uma coisa que eu acho muito top no Monsters S.A. em outras animações, é que eles pegam assim, características do monstro e façam coisas que ele vai fazer. Por exemplo, o cara que tem quatro braços vai fazer uma coisa só que tem quatro braços faz. Ou aquele lá que tem um olhão, ele põe só uma lente inteira no olho. Coisas que são específicas dele. Igual no Zootopia também, quem é do gelo faz só aquela situação. E no Detetive Pikachu, eles usam os poderes dos pokémons pra fazerem coisas que nós humanos fazemos, tá ligado? Mas com os poderes. E aí usa o Squirrel, usa o Charmander, usa toda essa galera. Toda essa galera.
Eu instalei o jogo do Pokémon no meu celular só pra capturar o Squirrel. Quando eu capturei, eu desinstalei.
E o plot desse filme é maravilhoso. De verdade, por mais assim... simples que seja, é maravilhoso. Eu adorei. E a minha indicação também vai ser essa.
Ansioso pra ver.
Detetive Pikachu, assistam. Que é top.
E você, Marcelinho?
Eu tô sem espia aqui, mas eu vou indicar então uma playlist no Spotify, que é San Andreas. Do GTA San Andreas, quem jogava. Eu amava dirigir o carro, aquelas musiquinhas lá do...
Eu prefiro do Vice City, mas... que o Vice City anos 80.
Eu amo aquelas músicas dos carros lá e tal.
O Vice City, quando tu entra...
Melhor playlist.
A primeira música que toca no Vice City, quando ele entra no carro ou sobe na mobilete, é Billie Jean.
Ah, por isso, então.
Você jogava Vice City no computador de vocês?
Era esse que eu jogava.
Vocês lembram que...
O único código que eu lembro é o...
Que dava pra mudar a música. Vocês jogaram assim? Que dava pra botar a música na playlist, dava pra botar a música na pasta do jogo. Aí as músicas que tu botava, tocava na rádio, no carro, no jogo.
Sério, isso é muita tecnologia pra mim.
Porque, tipo assim, a gente não instalava o jogo. A gente pegava as pastas da instalação e copiava. Aí dentro tinha a pasta de rádio. Aí tu pegava uns bregão, uns forrozão. Que botava. Aí eu entrava nos carros e ia botando as músicas até tocar os bregão.
Minha vida ia ser outra.
Pessoa tocando Leão Navegativa no meu carro.
É, era da hora, viado. Ah, mas hoje tem um monte de GTA aí com skin de...
Ah, não, mas é engraçado.
Enfim, vamos encerrar, galera. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Continue ouvindo outros podcasts. E é nóis. Toda semana, episódio novo. Agradecimento ao nosso amigo Neto e nosso amigo Raimundo, que estão sempre aqui colado com a gente, nos dando esse suporte maravilhoso.
Exatamente.
Na operação. Valeu, Marcelo. Valeu, Jessica Gino. Valeu, Kevin Albuquerque.
Tchau.
É nóis.
Valeu.
Falou e por tudo?
Por tudo. Tchau, tchau.